melhor som, na melhor rádio. E ponto final,
voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta aqui pela Rádio Forte do Sertão, Urari FM, 28 anos na liderança. Nós estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Urari FM o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, que disse que tem boas notícias para o povo de Araripina. Prefeito, mais uma vez, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença aqui.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos os amigos ouvintes que estão nos acompanhando aí nesse momento, de Araripina, de toda a região do Araripe. Saudar aqui nossos amigos que estão aqui presentes, toda a nossa equipe aqui presente. Em nome dos vereadores Didô, Doval, saudar todos os nossos amigos que estão aqui presentes. Dizer, Roberto, que primeiro pedir desculpas a você, né, seus ouvintes aí. Semana passada a gente havia se programado para fazer essa entrevista. Cheguei de viagem, infelizmente tive problema, a minha mãe que já está com 91 anos de idade, graças a Deus, né, com 91 anos, mas muito, muito lúcida, muito, muito atenta ainda, teve um problema de saúde e a gente teve que acompanhar, mas graças a Deus está tudo bem, né, se recuperando, que Deus dê mais alguns anos de vida a ela, né, muitos anos de vida a ela, para a gente acompanhar. A velhinha está inteira, dura, né, e participando muito ativamente das nossas vidas, né? O que é importante, é uma bênção realmente você chegar a 91, vai fazer 91 agora em maio, né? E eu quero aproveitar também, falando em 90 anos, aproveitar também, deixar um abraço, Batista, né? Deixar um abraço ao nosso querido doutor Pedro, né? Toda a dona Meire, Leonardo, Eduardo, Pedro Henrique, Lana, toda a família, né? Deixar aqui um grande abraço, tivemos lá sábado com uma festa danada, viu? O doutor Pedro fez uma festa grande, tem que ser, né? Tem que ser, 90 anos não é brincadeira, realmente é uma bênção divina e a gente tem que comemorar, celebrar muito. E eu e a doutora Socorro estivemos lá participando, acompanhando uma festa muito bonita que a família organizou. E deixar aqui um grande abraço para o doutor Pedro.
Ele vai estar também aqui no programa amanhã.
Ô, rapaz, que coisa boa, coisa boa, coisa boa, bacana, né? Figura querida, figura com muitos serviços prestados, foi um ex-prefeito da nossa cidade também, com serviços relevantes prestados a Araripina. Já aqui, grande abraço a doutor Pedro, que Deus abençoe, que aí se preparar para os 100 anos, né? Ah, os 100 anos, eu disse ele, festa grande, nós vamos fazer nos 100 daqui a 10 anos, se Deus quiser.
Um século de vida.
Mas, Roberto, prazer estar aqui com você, né? Prazer mais uma vez a gente poder estar aqui conversando na Arari FM, falando para a nossa população, né? Primeiro, pedir, né, já de antemão, a população, uma compreensão, paciência. Esse período de chuva é sempre um período muito complicado para todo lugar, toda a cidade, né? Araripina em especial, que tem essa zona rural muito grande, que tem essa infraestrutura urbana muito precária, preciso que a gente sempre, infelizmente, diga isso, é um legado negativo que a cidade tem, infelizmente, essa questão do saneamento básico, esses esgotos em muitas ruas, muito antigos, estrutura precária, que a gente tem procurado trocar na medida que vão acontecendo esses problemas, e um relevo também muito acidentado da cidade, né? Uma cidade tem muita ladeira, um relevo muito acidentado, que faz com que a água normalmente corra com mais intensidade, com mais velocidade, e isso provoca rompimento do calçamento, rompimento da rede de esgoto, porque infelizmente ligam-se, né, águas de chuva na rede de esgoto. Então isso é realmente uma situação complicada, né? A gente já diminuiu o impacto disso, de certa forma vem nesses 2 anos recuperando, e onde a gente vem recuperando, vem tentando fazer da melhor forma possível, mas infelizmente, Araripina existe essa situação muito precária da infraestrutura urbana, né? E não há como a gente intervir de imediato, né? Porque, por exemplo, você vai consertar um calçamento, você bota uma carrada de areia para poder consertar o calçamento, vem a chuva e leva a areia toda, certo? Entendeu? Você vai, mesmo que não chova para levar areia, aí você começa a fazer o cimento, chove e desmancha aquele cimento que foi feito. Então, é preciso ter realmente a compreensão da população nesse momento, né? Um pouco de paciência. É assim em todo lugar do mundo, certo? Se você chegar em regiões né? Às vezes regiões muito bonitas, mas no período de inverno, no período que não é o período mais propício da estação, da cidade, cidades, isso, né, em qualquer lugar do mundo é assim. Então, realmente eu quero pedir a compreensão. Eu sei que às vezes as pessoas ficam postando coisas nas redes sociais, né? A gente procura responder na medida do possível, procura intervir na medida do possível, mas é preciso, é lógico, né? Zona rural. Eu vi a semana, um postou uma foto de uma estrada alagada, né? Não tem como é que a gente vai fazer? Não vou pedir para São Pedro parar de chover, né? Que a gente sabe a importância que a chuva tem para a região da gente. Então a gente vai ter realmente estradas, né, alagadas. Nós vamos ter problemas com a essa infraestrutura urbana precária de Araripina, mas a população, peço, né, mais uma vez, a compreensão, a paciência, e a gente está com nossa equipe organizada, nossa equipe estruturada, para assim que parar o período chuvoso, né, e a gente entrar fortemente para recuperar, né, tudo que for possível fazer do ponto de vista de estradas rurais e do ponto de vista do calçamento, né? Mas essa é a compreensão que eu quero pedir à nossa população, né, de passar aí para as boas notícias, né, que a gente tem. Nós estamos aí hoje, nós vamos ter agora
a inauguração
da escola Doutor Francisco, rapaz, muita alegria. Tive ontem de manhã, fui lá visitar a escola, e uma escola muito bonita, muito bacana aqui no bairro Aplausos, né? Nós vamos levar a nossa criançada que estava num prédio alugado há muitos anos, né, aqui na onde funcionava a escola do Dr. Francisco. Vamos levar lá para o bairro Aplausos, uma escola com 6 salas de aulas, comporta 300 alunos, né, dentro da cidade, e a gente construiu essa escola, graças a Deus, escola realmente com toda a infraestrutura, com toda a condição de um melhor ensino-aprendizagem, tanto para os alunos.
Primeiro mundo, né?
Escola de primeiro mundo, uma escola bacana, com salas de aulas amplas, confortáveis, iluminadas, né, com toda a infraestrutura. Nossa secretária Larissa está cuidando aí dos retoques finais. As crianças hoje já tiveram, né, já estão lá, devem estar tendo, né, seu primeiro dia de aula. Isso vai ser compensado, evidentemente. A gente teve problemas com a construtora, preciso inclusive justificar para os pais dos alunos. Na verdade, a previsão da entrega dessa escola era para dezembro, né? Desde dezembro já era para estar pronta, para a gente iniciar o ano letivo, quando a gente iniciou já com as crianças na sala de aula, mas infelizmente a gente depende do construtor, né? E o construtor atrasou muito o cronograma, nós cobrando fortemente, pressionando fortemente o construtor, a empresa que construiu a escola, e finalmente entregou praticamente essa semana, né? Então nós estamos aí justificando também, lógico, aí a professora Trígia, que é a diretora gestora da escola, vai coordenar com os professores como compensar esse período, esse atraso do início do ano letivo, né, e permitir que as crianças tenham o seu conteúdo ao longo do ano todo, para não haver nenhum prejuízo para as nossas crianças, que é o mais importante, né? Então nós temos aí a escola Doutor Francisco, nós temos já nos próximos dias, está pronta também, né, a escola da Serra do Ipa, né, a escola muito bacana também lá na Serra do Ipa. Nós vamos nuclear lá 4 escolas da tá aqui nosso amigo Demazinho, né, tá aqui conosco acompanhando. Vamos nuclear 4 escolas, que 4 pequenas escolas que eram multisseriadas, né, escolas que não tinham a mesma condição de ensino-aprendizagem, e nós vamos também ter essa nova escola na Serra do Ipe inaugurada essa semana ainda, se Deus quiser.
Estão perguntando aqui sobre a escola do Cavaco, prefeito.
A escola do Cavaco é outra notícia boa, né? Nós vamos estar dando a ordem de serviço, a retomada da ordem da obra, da construção da escola do Cavaco. Nós estamos programando para essa semana também, né? A gente está iniciando as obras da escola do Cavaco. Então, são 3 novas escolas, 2 que estão sendo entregues, 1 que está sendo iniciada, e mais a da Ponta da Serra, que está quase pronta também, nos próximos dias, a Honorato Jordão, nós estamos entregando essa nova escola. Então, é um esforço grande que nós estamos fazendo para melhorar, transformar a educação de Araripina, né, transformar a educação do nosso município, com uma preocupação única, né, de oferecer às nossas crianças, aos nossos os estudantes da rede municipal de Araripina, uma condição melhor, para que eles tenham um futuro melhor, que eles tenham uma perspectiva, que esse é o sonho de todo pai, toda mãe, né, deseja de oferecer a seu filho uma oportunidade melhor de estudo, de educação, para que ele tenha um futuro melhor, né, na sua vida. Então, o nosso objetivo é esse, o nosso sonho, nosso desejo é esse, e a gente está aí, né, nesse esforço grande de gestão, equilibrando as coisas, mantendo as coisas em ordem, né, para a gente poder dar essa condição melhor para a nossa população. Então, nós temos aí, hoje, inaugurando a escola Dr. Francisco. Na quinta ou sexta-feira nós estamos marcando a data, né, a inauguração da escola da Serra do Ipa e também a ordem de serviço da escola do Cavaco, né? E provavelmente ainda no mês de abril nós vamos estar, se Deus quiser, inaugurando a escola Honorato Jordão na Ponta da Serra.
Quem está animado é o nosso amigo Roseilto Oliveira, que a quadra do Moraes está quase pronta. Ele disse, fala aí com o prefeito para ele falar sobre o assunto.
Tá, Roseilto está agoniado, é para inaugurar a quadra já, né? Já quer botar a turma para jogar uma bolinha, bater uma bolinha lá. A quadra está faltando os retoques finais, né? Faltando uns finalmente, como diz a história, certo? Mas está praticamente pronta também a quadra do Moraes, como a do Cavaco também, a quadra do poliesportivo do Cavaco. Nós estamos aí finalizando, acho que essa semana chega o restante do material para a gente finalizar a obra do Cavaco e da rancharia. Nós vamos deixar, se Deus quiser, Alberto, todo o nosso distrito, né, com uma quadra poliesportiva para a prática de esporte, porque o nosso objetivo também é de apoiar, né, o esporte amador, como a gente tem feito na nossa cidade. Sábado tivemos no Cavalete 2, fizemos um festival lá, estamos organizando lá um campinho society para o pessoal do Cavalete 2, mandar um abraço para a turma do Cavalete 2. E foi movimentado, animado para danar lá o festival lá de futebol, né? E a gente teve aí alegria muito grande de poder estar apoiando, certo? Apoiando o esporte amador e também a reestruturação do nosso chapadão do Araripe, né? A gente está, já éramos para ter comprado, adquirido a nova grama do chapadão do Araripe, né? E infelizmente não apareceu fornecedor na primeira licitação que foi feita. A gente já publicou um outro edital para a nova licitação da grama, né? Da nova grama do chapadão, e a gente aguarda que, espera que apareçam aí os fornecedores, estamos entrando em contato com os produtores dessa grama, nós vamos botar lá uma grama profissional, vamos botar lá uma grama chamada Grama Esmeralda. Está aqui o nosso secretário Ramon Nunes, né, que está aí fazendo esse belo trabalho, e a gente espera que nessa próxima edital apareçam aí os fornecedores para a gente adquirir a grama do estádio Chapadão e a gente iniciar. Já tivemos aí no caso Chapadão, já que a gente entrou na questão do esporte, né, a gente trouxe um engenheiro estrutural. Infelizmente esse abandono que foi relegado aí o nosso estádio trouxe um prejuízo estrutural importante. A gente procurou dar manutenção nesse período aí que nós estamos à frente da prefeitura, mas havia um prejuízo já, né, uma situação que estava instalada já há muito tempo, e a gente vai fazer uma reforma no estádio, mas a gente vai ter que fazer algumas modificações do ponto de vista pelo comprometimento da estrutura. Né? É só lembrar que essa foi uma obra que foi feita pelo Dr. Valmir Lacerda, né, na gestão do Dr. Valmir, que terminou em 1988, imagine, né, e de lá para cá houve algumas ações, mas foram intervenções pontuais, né, e que realmente não teve um olhar específico para a questão da estrutura, daquelas estruturas de concreto que tem lá no Chapadão. Então, contratamos um engenheiro estrutural, né, não pode também cometer a responsabilidade de ver, identificar alguns problemas que nós temos e colocar as pessoas dentro daquela condição. O relatório já foi concluído, já foi entregue, amor? Tá, foi entregue agora o relatório, né, o relatório do engenheiro estrutural, e nós vamos ter que fazer alguns ajustes, né, no estado, e a gente ainda não ouçou realmente essa despesa, mas nós vamos fazer. E vamos priorizar o gramado, né, do Chapadão. Tivemos aí esse contratempo da questão dos fornecedores da grama, mas se Deus quiser, nessa próxima licitação nós vamos ter aí fornecedor para a gente poder adquirir. Todo mundo sabe que no serviço público tem que ter uma licitação.
É claro.
Né, não tem um processo licitatório normal para a gente poder contratar. Então, essa é na área de educação, na área de esporte, essas notícias boas aí.
Na área da saúde, como é que está a questão lá da UPA, né? O centro de saúde está, o atendimento...
O centro de saúde está todo vapor aí, a reforma, né? Graças a Deus nós estamos aí com a construtora fazendo uma grande reforma no centro de saúde, será talvez a primeira grande reforma que o centro de saúde passou, de fato, né? Houve algumas intervenções, mas na reestruturação que nós estamos fazendo, nossa ideia é a gente vai transformar o centro de saúde, né, num centro de cardiologia, centro de fisioterapia. Vamos ter aí algumas especialidades funcionando no centro de saúde, né, e esse atendimento que está hoje provisoriamente, e também é outro assunto, né, que a gente pede, eu já pedi aqui a população, a compreensão, a nossa UPA que foi concluída, né, a gente levou o atendimento do centro de saúde para a UPA, né, enquanto a gente faz a reforma do centro de saúde. E assim que terminar, acho que nos próximos, acho mais 60 dias, a gente conclui a reforma do centro de saúde e nós vamos trazer, né, de volta esse atendimento que estava lá no centro de saúde para... Aliás, na UPA, não, para o centro de saúde.
Voltando para o, né, centro,
voltando
saúde,
centro,
né,
de saúde. E também implementar algumas especialidades lá, médicas, onde a gente tem uma demanda maior, certo? No centro de saúde. Então, além disso, a nossa ideia é que a gente vai criar, tem algumas áreas descobertas aqui no centro, por exemplo, a Rua do Padre, né, uma área descoberta aqui no centro, e a gente vai levar esse atendimento do saúde da família também para o centro de saúde, né? Nós vamos ter aí um ambulatório específico para atender algumas áreas que estão descobertas de saúde da família aqui no centro, né? Eu estou citando especificamente a Rua do Padre, porque eu estive lá, visitei, vi a demanda, a necessidade da população, e a gente vai fazer esse também, essa base, né, no centro de saúde. Então o centro de saúde vai ser, além de um centro de atenção básica, né, para algumas regiões, algumas áreas de atendimento, também um centro de algumas especialidades, como fisioterapia, como cardiologia, principalmente, que a gente vai reforçar esse atendimento nesse novo centro de saúde José Araújo Lima.
Muito bem, são 8 horas e 12 minutos, nós estamos conversando na manhã desta segunda-feira, aqui no Araripina, gente, com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, cumprimentando os vereadores que estão aqui, Doval da Saúde, de Doda Rancharia, nosso amigo João Erlan.
Do Gegelim. Mas que nós voltamos para ele na Rancharia, não é coisa não. Né?
Secretário do Esporte Amor, né? O pessoal da comunicação, está todo mundo por aqui.
Nosso Severino Lacerda, vereador.
Eu não sei porque é que Severino Lacerda, eu gosto de ficar
Genival,
atrás de
mim. Genival da Vila, cadê
João Genival? Antônio, né? Humberto, Humberto Belmiro, secretário.
Elia Ticão, estamos aqui. Tá muita gente aqui, toma boa.
Bom, um assunto que vem aí chamando...
Só lembrando, Roberto, também nessa reforma do... Desculpe interromper você. Na reforma do Centro de Saúde, a gente está implantando o Laboratório Municipal de Araripina, viu? Então, já está bem adiantado lá. Nós vamos ter um laboratório próprio do município, né? Esse laboratório, já adquirimos equipamento bastante sofisticado, de última geração, equipamento custou quase R$200 mil, e a gente vai poder ter uma capacidade de fazer muitos exames laboratoriais, né? Nós vamos implantar também lá no Centro de Saúde de Araújo.
Agiliza já mais.
Muito, né? muito, né?
O assunto que chamou muita atenção na semana passada foi a assinatura da Ordem Civis para a reforma do Matadouro. E a reforma tem que ser rápida, né, prefeito?
Olha, essa questão do Matadouro, Roberto, nosso vice-prefeito estava aí, eu estava, né, não estava na cidade, e ele estava, eu quero aqui agradecer mais uma vez, né, Bringel Filho, que esteve aí me substituindo alguns dias, e com muita responsabilidade, é um jovem, né, que eu tenho muito carinho, e graças a Deus, nossa gestão, diferente de outras gestões, né, todos têm oportunidade, têm espaço,
tem um gabinete na prefeitura.
Tem. Ele participa ativamente da nossa gestão, colabora, contribui, é ouvido, né? E assim como nosso presidente da Câmara também, que teve a oportunidade, inclusive, de assumir a prefeitura durante o período que nós tivemos naquele intercâmbio com o pessoal de Portugal, né? Então, a gente tem, graças a Deus, essa interação, essa integração, né, das nossas lideranças políticas, de toda a nossa equipe. Então, vamos relembrar aí essa questão do Matadouro. Né? O Matadouro, primeiro, está numa área urbana, tá na Vila Santa Maria, certo? É realmente uma situação complicada para a comunidade e do ponto de vista, inclusive, da própria gestão do equipamento público ali, você ter um matadouro dentro da área urbana. O segundo ponto é que, na verdade, deixaram, ao longo do tempo, aquele matadouro se degradar, né? Se degradar ao ponto de que, na gestão passada, foi na gestão passada que foi interditado, Roberto. Você é uma pessoa da área, conhece o que é isso, e as condições eram precaríssimas ali do matadouro, que chegou ao ponto de ser preciso a justiça, e foi a justiça, foi a juíza que interditou, né? Na época foi a justiça que interditou o funcionamento do matadouro. E aí nós ficamos num impasse muito grande. Qual era a situação? No início da gestão, em 2017, nós tentamos fazer a retomada das obras lá, né? Então era uma complicação, porque tinha um contrato com a empresa, já tinham botado quase R$1 milhão naquele matadouro. Você chegava lá, não via onde é que tinha sido aplicado, né, esse dinheiro. E a empresa, vou reiniciar, é hoje, amanhã. E no final das contas, quando chegou lá para o final de 2017, a empresa desistiu da obra. A empresa desistiu da obra, né? Abandonou era a empresa Maenge Engenharia, né? Maenge Engenharia, aqui do Dr. Arraes, aqui do Crato, né? E essa obra ficou, a gente ficou numa situação muito delicada, né? Porque a gente tinha que refazer todo o projeto, reiniciar todo o projeto, né? Para a gente poder fazer. Isso representava um investimento muito grande, né? E qual era o problema que a gente tinha? Nós vamos fazer um investimento de, sei lá, quantos mil reais, o levantamento que precisava ser feito para realmente fazer um matadouro adequado, e depois você está numa área urbana e vir uma interdição de novo, quer dizer, você pegar, eu tenho que ter responsabilidade com o dinheiro público, o dinheiro do município, né? Eu não ia botar um recurso do município para depois haver uma nova intervenção por conta da localização do terreno. O que é que nós fizemos? Aí em 2018, a gente, em 2017 ainda, mesmo assim, nós demos entrada num pedido do Ministério da Agricultura, né? Isso está tudo documentado no Ministério da Agricultura, um pedido de recursos para um novo matadouro, né? Nós tentamos em 2017, aí em 2018 nós tentamos novamente, certo? E fizemos um projeto, né? Está aí o projeto pronto. Nós selecionamos um terreno ali na área do Parque Três Vaqueiros, né? Mais para trás ali, depois do onde fica o Parque de Vaquejada, uma área mais reservada, mais distante, né? Com toda a condição de infraestrutura adequada para a gente poder montar o novo matadouro. E fizemos o projeto, né?
O projeto está pronto.
É um projeto grande, é um projeto, a proposta de ser realmente um matadouro regional, inclusive, né? Mas esse orçamento deu R$3 milhões. A prefeitura não tem condições, nesse momento, de fazer um investimento desse. E nós estamos nos articulando, né, com nossos parceiros políticos, nossos amigos, para buscar esse recurso, né? Eu estou indo, inclusive, a Brasília na próxima semana para levar diretamente para a ministra da Agricultura esse projeto, né? E a gente vai continuar trabalhando. Aí, por outro lado, houve esse impasse aí com o Ministério Público, e o promotor chegou, né, a um entendimento, a um acordo que se propôs, chamou o pessoal da Adagro e pediu que fosse feito intervenções necessárias, né, para poder tentar botar para funcionar temporariamente, vamos dizer assim, enquanto a gente consegue o recurso para construir um novo matadouro, né, para funcionar temporariamente, para que possa abater os animais, né, para poder os açougueiros ter a sua oportunidade.
Doutor Plínio me disse, prefeito, que mesmo com a reforma aí do matadouro, ainda será o melhor matadouro da região, só com essas reformas que serão feitas agora.
Olha, porque na verdade é uma precariedade, não é mérito nosso, é muito mais demérito das outras cidades, né? Porque é muito mais precariedade dos matadouros nas outras cidades. A gente tem aqui, Trindade tem um matadouro que foi feito há pouco tempo, né? Mas é um matadouro pequeno. Temos aqui, na verdade, Parnamirim tem um matadouro bastante, bastante organizado, mas é um matadouro também privado, não é municipal, é um matadouro que pertence a uma associação de caprino-ovinocultores, que cuida bem do matadouro lá, mas na realidade nas outras cidades é muito mais por abandono, por descaso, né, porque foi sendo relegado. Então o nosso tem uma infraestrutura que não é de toda, né, a pior, como foi dito, da região, mas que também a gente também tem que ter, padrões, né, de higiene, de padrões sanitários, para que não haja nenhum risco, nenhum problema em relação a esses animais que vão ser abatidos. Então, nós vamos fazer essa intervenção, que foi indicado pela Adagro, né, nós vamos levar para o promotor essas intervenções. Então, a medida imediata está sendo essa, certo? E nós vamos pedir a reabertura do matadouro, ainda que de forma temporária, enquanto a gente consegue os recursos, né, para executar esse projeto que nós aprontamos aí do matadouro de Araripina, que será um grande matadouro. Como eu disse a vocês, né, nesses 15 dias, nós estou aguardando somente a confirmação da audiência com a ministra da Agricultura, e nós vamos lá no Ministério da Agricultura levar o projeto e tentar mais uma vez assegurar esse recurso para que a gente tenha condições de construir um novo matadouro para a nossa cidade.
Muito bem, são 8 horas e 21 minutos, estamos aqui caminhando para o final do programa. Tem a pergunta aqui de um ouvinte sobre a perimetral, né, Avenida Governador Muniz, José Muniz. E ela diz o seguinte, que tem uma parte que está iluminada e tem outra que ainda continua escura, prefeito. A previsão para a inauguração total da Avenida Perimetral, né, a nova iluminação de LED, está aí mais próximo.
Olha, agora, Alberto, né? Essa é um tema que a gente já tratou em outras ocasiões. E mais uma vez, né, agradecer a compreensão que a população teve em relação a isso, né? A gente teve aí esse episódio dos furtos dos cabos, né? Nós tivemos o cuidado também de aguardar que a polícia pudesse identificar quem eram os autores, né, desses furtos, para que a gente não corresse o risco também. São quase 8 quilômetros, né, 6 quilômetros e meio de cabos elétricos, né, é muito dinheiro do município. Então, você correu o risco de botar o cabo de novo, ser roubado, é danado, né?
6 mil metros, né?
6 mil metros, são 6.500 metros de cabo. 6.500 metros. Né? Então, graças a Deus a polícia identificou aí, que a gente supõe, né, claro que eles não confessaram, mas como estavam também furtando os cabos da Casa dos Ventos, em outras situações, é provável que fosse realmente essa quadrilha, essas pessoas que furtaram o cabo da perimetral, né? Nós mudamos o sistema, esse pessoal foi pego, mudamos o sistema, colocamos um sistema aéreo, era um sistema subterrâneo, e também nós solicitamos a empresa que a gente tem uma licitação para iluminação de LED, né, para que a gente pudesse fornecer. Isso demandou algum tempo, né, entre prender os vagabundos que furtaram aí os cabos, entre a gente providenciar novos cabos, solicitar à empresa a confecção da iluminação de LED e a gente está lá. E agora a gente está nessa fase justamente de implantação, né, os cabos já foram implantados, né, toda a rede já foi implantada. Nós temos aí, são 150 postes, Roberto, na perimetral. Mais de 150 postes, né, na perimetral, em torno de 175 postes na perimetral. Já foram implantados 82, certo? Já está lá a iluminação de LED.
Mais da metade já.
Nova, mais da metade. E nos próximos dias nós vamos ter, se Deus quiser, essa iluminação da perimetral concluída, né? E a gente com um diferencial muito grande, porque além da iluminação melhor, nós vamos também ter uma economia na iluminação pública, na taxa de iluminação pública, do custo que a gente paga no consumo, né? Que é aquela perimetral ali, para você ter ideia, quando nós recebemos, a perimetral gastava 10 mil reais por mês, de iluminação. Era a despesa que só a perimetral dava. Nós fizemos alguns ajustes, né, conseguimos reduzir, e a gente vai, se Deus quiser, com a iluminação de LED, que permite, né, uma economia maior de consumo de energia elétrica, né, a gente ter aí uma diminuição desse custo, que é benéfico e permite que a gente possa usar esse recurso para investir em outras áreas da cidade. Mas tranquiliza aí a sua ouvinte, né?
Foi a pastora Denanci, que pronto, faz um programa anterior aqui, o Araripino,
coisa boa. Então,
ela quer andar à noite,
dizer, né? Pronto, nós estamos nos próximos dias, nós vamos estar, se Deus quiser, concluindo, né? Já está em frente ao Horto Grangeiro, já veio desde a pousada do Trevo, o pessoal já chegou no Horto Grangeiro, já com a nova iluminação de LED.
Então, logo está sendo inaugurado totalmente, Deus, né? Quiser. Bom, 8h25, só reforçando, prefeito, aqui sobre a inauguração da Escola Doutor Francisco, que acontece hoje, confirmada, ali no bairro Aplausos, né? Bairro
meio Maria dia, da Luz. Meio dia.
Roberto Andrade me disse aqui, rapaz, é bairro Aplausos, né? Maria da Luz.
Maria da Luz, bairro Maria da Luz. Essas coisas de mudança de.
Tá mandando de um nome. Abraço aí, o Roberto Andrade.
Pronto, grande abraço, Roberto. É, meio-dia, nós vamos estar. Que aí a gente pega a turma que está saindo de manhã, a turma que está chegando da tarde, né? E a gente vai fazer essa inauguração desse belíssimo equipamento que, graças a Deus, nós estamos entregando à população de Araripina, né? Nós vamos ter aí, essa semana, entregando duas novas escolas na nossa cidade, né? Você não tem paralelo, eu não conheço nenhum município que tenha esse volume de obra que a gente está entregando.
Numa crise dessa,
num arroxo desse, né? A gente pegar uma casa bagunçada como nós pegamos, né? Uma bagunça generalizada que nós pegamos, graças a Deus, a gente poder estar fazendo essas entregas para a nossa população. E na área da educação, né, que é um setor muito sensível, muito tocante para a gente, para a nossa gestão, né, e também esquecemos de falar do posto de saúde da Serra da Torre, né, Elias Gicão? Está aqui, é, o posto da Serra aqui, nosso amigo Eli também, né, que é do trecho, né, Jamil está aqui também. Nós vamos estar nos próximos dias entregando o novo posto de saúde da Serra da Torre. E lembrando aqui, nosso secretário Humberto lembrou, lá a obra do Zé Martins, né? Nós vamos deixar o Zé Martins uma entrada de bairro chique, viu, Roberto? Nós fizemos lá uma arrumação, fizemos uma construção, né? Graças a Deus.
E o mais importante, sem risco de...
Mais importante, né? Lembrando sempre que aquele local ali é um local de passagem de água.
Exatamente.
Né? Infelizmente.
Se chover muito, não tem como evitar.
Não houve fiscalização de gestões anteriores, permitiram que as pessoas construíssem naquela área, né? E, infelizmente, se você. Quem acompanhou o volume de água que desce ali é um riacho. Né? Ali é um riacho natural. Então não tem como você. Como diz a história, água de morro abaixo não tem quem segure. Né? Só Deus mesmo que. Então, ali é um riacho, verdadeiramente um riacho que passa por dentro daquele trecho do Zé Martins ali, infelizmente construiu as casas. Nós fizemos uma ampliação lá, uma abertura grande para receber um pátio, né, para receber esse volume de água que chega. E eu acredito, todos os engenheiros, não sou nem eu que digo, são os engenheiros que dizem que a intervenção é suficiente para a gente, se Deus quiser, agora resolver. Removemos, né, cerca de 10 casas que estavam ali na frente, naquele trecho que era inadequado ficar. Essas 10 casas foram removidas. Nós estamos transferindo esses moradores aqui para o lado do bairro universitário, certo? Doamos já o terreno, já está tudo encaminhado, a parte burocrática.
Ao lado da faculdade.
Ao lado da faculdade, é. E o pátio lá que foi aberto, né, nós praticamente transformamos numa quadrazinha de esporte. Está lá a meninada, a garotada.
Só
duas travinhas do lado do outro e a turma está lá batendo bola. Criou um espaço de lazer. Né, e a gente vai fazer uma intervenção ali paisagística para realmente mudar, inclusive, a entrada do bairro José Martins. A entrada do bairro José Martins vai ser por aquele lado ali do mais próximo do Horto Grangeiro, né? Nós vamos fazer a ampliação da entrada do Zé Martins, vamos identificar o bairro, vamos fazer um trabalho bacana lá, se Deus quiser, para realmente restituir, né, a dignidade aos moradores daquele bairro que sofreram tanto, né, Roberto, com esse problema, essa problemática aí das enchentes, né? E se Deus quiser, eu acho que agora, segundo os nossos técnicos, segundo os nossos engenheiros, o problema está resolvido. Definitivamente, mas sempre lembrando, a água sempre vai passar por ali, né? A água não tem como não passar por ali, porque é o curso natural. Da água, o curso natural é um riacho, né, onde infelizmente foi feito, construído casas e tudo, então não é o problema. A gente acredita que a gente tenha resolvido aí definitivamente o problema das enchentes do bairro.
Muito bem, agora.
Nosso vereador Tico de Roberto chegando aqui.
Tico de Roberto. É. Isso aí, aí foi tem. O homem que me indicou o título de cidadão em Araripina.
Ah, muito bem, muito merecido.
Bom, prefeito, 8h30, nosso tempo já se esgotou. Infelizmente, a gente teria que mais assunto para conversar, como, por exemplo, essa questão do equilíbrio fiscal da prefeitura. Salários continuam em dia, né?
Graças a Deus, graças a Deus. Graças então, a Deus, tudo em dia. Não só salários, né? Salários, recolhimento da Previdência. Hoje nós temos, nossa gestão não tem um real de débito com a Previdência, nem com o Arariprev, nem com a Previdência, com o INSS, né? Nós pagamos o salário em dia e pagamos também todo o recolhimento da Previdência dos nossos servidores, tanto a Previdência, a nossa Previdência própria, na Arariprev, como também a Previdência Geral. E os fornecedores, né? A gente tem aí, graças a Deus, nossos fornecedores da Prefeitura, eu diria que 90%, 90 ou mais, quase 100%, eu diria que com seus... né, seus pagamentos em dia, certo? Com raríssimas exceções, um caso ou outro pontual, que aí às vezes depende de burocracia, depende de outros assuntos. Mas do ponto de vista financeiro, nós temos hoje não só os salários, mas a previdência em dia dos servidores e também nossos fornecedores. Graças a Deus, a Prefeitura, a gente tem conseguido manter esse equilíbrio, né, num esforço muito grande, num momento muito difícil, como você próprio mencionou aqui, você sabe, mas Deus tem permitido aí que a gente, né, nos dado força aí e essa capacidade junto com a nossa equipe de a gente manter a casa em ordem. Vamos continuar, se Deus quiser.
Bom, tem muitas perguntas chegando aqui. Tem o Batista Eletricista, parabéns ao prefeito. Infelizmente não dá para a gente ler todas as mensagens do WhatsApp. Prefeito, muito obrigado.
Grande abraço, Roberto, um grande abraço a você, a todos os amigos ouvintes, né? Dizer que estamos sempre à disposição e voltamos aí a sempre que for necessário para prestar os esclarecimentos para a nossa população. Programa, Roberto, grande abraço.
O programa Arari FM está sempre de portas abertas.
Deus abençoe a sua jornada aí, vamos em frente.
Eu estou casado, já casei, viu?
Mas rapaz, casou mesmo, a moça aceitou, rapaz.
Já está morando lá em casa.
Essa moça tem uma coragem danada, né?
Um abraço, prefeito.
Grande abraço, Roberto, e abraço aí, felicidade do casamento.
Valeu, conversamos com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel. Agora, intervalo. Voltamos em instantes.
Estamos apresentando Araripina Urgente.